Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. É um prazer estar de regresso aqui à Voz da Esperança. Obrigado por se juntar a nós. Temos diante de nós mais alguns minutos para refletirmos juntos. A Voz da Esperança é um programa que busca na Palavra de Deus uma fonte de inspiração para a vida, sobretudo por acreditarmos que na sua Palavra Deus revelou-nos os grandes fundamentos da esperança, um horizonte para a nossa vida, que não apenas nos ajuda nos desafios que vamos enfrentando aqui no nosso dia-a-dia, mas também nos prepara e nos abre um horizonte de eternidade, a nossa suprema esperança. O meu nome é Pedro Esteves e esta é a Voz da Esperança.
A Voz da Esperança é Jesus, na sombra do caminho. É Jesus, na noite mais escura, os teus passos conduz. A voz da esperança é Jesus, é Jesus.
Temos estado a falar sobre fé nesta temporada da Voz da Esperança e vamos explorando diferentes ângulos e áreas para entendermos de facto o que é fé, como a podemos compreender e fundamentar, e temos obviamente aberto a Palavra de Deus, a Bíblia, para nos ajudar a entender estas várias dimensões da experiência de fé que caracteriza de uma forma tão profunda a experiência humana. E hoje gostaria de o convidar a refletir comigo sobre um dos grandes fundamentos da fé cristã. E, por isso mesmo, tem a ver com Cristo, naturalmente. Porquê é que temos fé em Jesus como sendo o Cristo? Cristo trata-se, na verdade, de um título, a designação de que ele é o Messias ou o Escolhido. A identidade de uma pessoa, nós sabemos isso, não apenas nas questões da religião ou da fé. A identidade é muito importante para que uma pessoa se entenda a si própria e também para aqueles que se relacionam com alguém. Por isso, quando nós falamos de Jesus, o Cristo, a questão da sua identidade é extremamente importante. Ou seja, saber quem Jesus é, como ele se revela, como ele se apresenta, faz toda a diferença na maneira como nós nos relacionamos com ele e, portanto, na nossa identidade religiosa e cristã também. Esta questão é tão importante que o próprio Jesus a fez aos seus seguidores em algumas ocasiões. Particularmente uma situação que está registada no Evangelho de Mateus, em que Jesus diretamente perguntou aos discípulos sobre o que as pessoas diziam sobre ele. Quem dizem os homens que eu sou? Ou que é o Filho do Homem? Como muitas vezes Jesus se referia a ele próprio. E depois, aliás, nesta mesma ocasião, acabou por perguntar aos discípulos diretamente: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Esta pergunta, esta dupla pergunta de Jesus, indica que, no fundo, Jesus gostaria que todos soubessem ou fossem capazes de formular a sua própria identidade, compreendessem quem ele era na realidade, para que pudessem desenvolver com ele uma relação genuína, autêntica e baseada em verdade. Esse é um facto muito importante. Ora, eu acredito que esta continua a ser uma questão muito importante para nós hoje. Os que olhamos para Jesus como o centro da nossa fé, precisamos de nos perguntarmos quem ele é e até que ponto isso influencia, portanto, a nossa espiritualidade. Vamos aprofundar um pouco mais então este assunto aqui na Voz da Esperança ao longo dos próximos minutos. A verdade é que a nossa atitude, a nossa postura diante desta tremenda figura que é Jesus Cristo, ela vai variar, obviamente, de acordo com o que nós pensamos a respeito dele. Ou seja, dependendo de como classificamos a Jesus, nós tanto podemos admirá-lo, como segui-lo, como desprezá-lo, como não ter propriamente nenhuma opinião particular ou até adorá-lo. É por isso que é muito importante ter uma conclusão, uma percepção mais profunda possível sobre a identidade de Jesus. Algumas pessoas consideram que Cristo foi um grande sábio que passou pela Terra no passado e que deixou um legado de sabedoria. Há quem considere que ele falou, disse coisas interessantes que podem ser seguidas ou podem ser úteis à vida prática. Naturalmente que há outras pessoas, ou até outras religiões mesmo, portanto, pensamentos globais, que consideram que Cristo foi um profeta, alguém que falou da parte de Deus e que, portanto, está ao nível de outros profetas que passaram pela Terra e que são considerados como tal. Mas há também um outro grupo de pessoas, um enorme grupo de pessoas, que olha para Jesus como sendo Deus. Deus que tomou a forma humana e se encarnou, ou seja, tomou a carne, tornou-se homem. Mas, neste caso, este grupo de pessoas, esta visão, olha para Jesus como sendo, efetivamente, Deus. Ora, entre estas várias alternativas, para não juntar ainda outras que existem naturalmente, como é que nós podemos identificar onde estará a verdade? Eu proponho começarmos talvez mesmo pelo caminho mais óbvio. E parece-me que o caminho óbvio é começar por verificar o que é que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo. E existem, neste caso, algumas declarações bastante importantes e até bastante claras de Jesus a este respeito. Vejamos, no Evangelho de João está registado que Jesus disse o seguinte a respeito de si mesmo: eu vos afirmo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Repare que nesta afirmação Jesus está a identificar-se como sendo ele mesmo o Deus que se apresentou a Moisés. Lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, temos essa extraordinária história em que Deus manifesta-se, aliás, de uma forma visível, através de um fogo que ardia, um brilho intenso, e Deus aparece e fala e comunica diretamente com Moisés, e Deus vai apresentar-se, aliás, quando Moisés o questionou sobre isso, como é que o apresentaria, e Deus vai apresentar-se como o Deus Eu Sou. Ora, quando Jesus diz que antes que Abraão fosse, tivesse nascido, ele não disse eu já era, disse eu sou. O que Cristo afirmou é que ele próprio é o Deus, ele tem esse título, pode atribuir-se a si mesmo. Ou seja, Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Ele é aquele que estava lá na revelação a Moisés, aquele que fez as extraordinárias obras que foram vistas ao longo do tempo dos profetas. Esta afirmação ela não deixa dúvidas sobre uma coisa, sobre o que Jesus pensava acerca de si próprio ou da sua identidade. Mas temos, aliás, outras referências bíblicas que o confirmam. Por exemplo, ainda no Evangelho de João, agora um pouco mais à frente, no capítulo 10, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Portanto, ele afirma a sua divindade, a natureza de ter a mesma identidade que o Pai. E, para não haver dúvidas nenhumas, podíamos ver ainda a continuidade desta afirmação. O que aconteceu? Diz a partir do versículo 31 deste capítulo o seguinte: que novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. E Jesus disse-lhes: eu vos mostrei boas obras da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? E os judeus responderam: não vamos apedrejar-te por nenhuma obra, mas por blasfémia, porque és um simples homem e te apresentas como sendo Deus. Aqui está uma evidência de que mesmo as pessoas que o ouviram fazer aquela afirmação, eu e o Pai somos um, o entendimento óbvio e natural que tiveram, porque é o que se deduz, o que se compreende das suas palavras, é que ao afirmar que ele e o Pai são um, ele estava a afirmar que era Deus. E ainda um pouco mais à frente, no Evangelho de João, que estamos aqui a analisar, algumas das afirmações de Jesus, e um pouco mais à frente, e agora no capítulo 11, Jesus teve esta célebre afirmação: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é mais uma vez uma afirmação que apenas Deus pode fazer, porque ele é o autor da vida. Ele tem nele mesmo o sopro da vida. E, portanto, ninguém mais no universo pode classificar-se como sendo aquele que é o detentor da vida, que a dá ou que a tira. Repare que eu usei aqui três declarações, entre muitas outras que poderia usar, para mostrar como Jesus afirma sobre si próprio ser Deus. O que quer dizer que o autoentendimento, se quisermos, sobre que Jesus tinha sobre si, sobre a sua identidade, não era apenas a de ser um sábio, um líder religioso ou até um profeta, um enviado de Deus. No entanto, eu admito, naturalmente, que qualquer pessoa que nesta hora esteja a ouvir esta reflexão pode dizer assim, bom, qualquer pessoa pode afirmar o que quiser sobre si mesmo. O ponto não é esse, o ponto é se o que a pessoa afirma é verdade. Ora, esta é uma objeção bastante útil para a nossa reflexão e, sobretudo, que está baseada, obviamente, não apenas na verdade, mas quase no óbvio, porque, de facto, eu posso afirmar o que quiser sobre mim, o que não quer dizer que a minha afirmação seja verdadeira. Por isso é que o facto de Jesus se afirmar como sendo Deus, e nós vimos aqui três exemplos, precisa de ser colocada à prova essa afirmação. E isto não é sequer uma questão de dúvida, porque é a própria Bíblia que nos indica que assim devemos fazer. Portanto, como é que nós podemos saber ou ter evidências de que Jesus fala a verdade e que, portanto, também falou a verdade quando disse e se afirmou sendo Deus? Vamos tentar explorar isto ainda juntos. Quando uma pessoa faz uma afirmação tão forte, tão contundente mesmo sobre si mesma, como dizer eu sou Deus, poderíamos dizer, de uma forma racional, tentando entender isto, que existem três formas, três possibilidades de classificar uma afirmação como esta. A primeira hipótese é que a pessoa está louca. E, portanto, uma pessoa louca, fora do seu perfeito juízo, ela, naturalmente, vai dizer coisas absurdas ou sem nexo, sem qualquer sentido, incluindo sobre si mesma. Portanto, essa é a primeira hipótese. A pessoa está louca, está fora da realidade. Outra hipótese é a pessoa estar a mentir. Ou seja, a pessoa diz, afirma uma coisa sobre si própria, mas sabe que não é verdade. Portanto, a segunda hipótese sobre Jesus é, ou ele está louco, essa era a primeira hipótese, e portanto está completamente enganado e iludido sobre si mesmo, ou então ele está a mentir, ele sabe que não é Deus e afirma que é Deus, com algum objetivo pessoal. E depois temos uma terceira hipótese, e essa é que a pessoa disse a verdade. E disse a verdade baseado no conhecimento que tem. Neste caso, sobre a sua própria identidade. Para Jesus, existem, portanto, estas três possibilidades em termos desta tremenda afirmação ao se afirmar como sendo eu sou o Deus eterno, aquele que tem a vida nas suas mãos. Ou Jesus estava louco ao afirmar isto, ou Jesus mentiu ao afirmar isto, ou Jesus disse a verdade sobre si próprio e ele é efetivamente Deus. Vamos então tentar colocar à prova cada uma destas possibilidades. A primeira hipótese será sondar a loucura, a pessoa estar fora de si. É verdade que eu não sou um especialista em doenças mentais, portanto, porque a loucura é disso que se trata, uma doença mental. Como não sei exatamente os critérios objetivos para classificar alguém como louco, podemos pesquisar um pouco sobre isto. Eu proponho-vos então, como informação, a afirmação de um especialista, alguém que pudesse responder de facto a esta pergunta, como é que se pode saber se alguém é louco? Ora, proponho-vos a afirmação de um doutor em psicologia, Dr. Gary Collins, aliás, é uma pessoa mundialmente conhecida nos seus livros, nesta área precisamente da psicologia, e dele podemos extrair alguns critérios, uma vez que ele fala sobre este assunto, e que podemos aplicar a Jesus. Ora, os critérios são os seguintes, uma pessoa que está louca, é uma pessoa que fala de forma incoerente, em primeiro lugar, cujas emoções são descontroladas, é também uma pessoa com percepções estranhas ou obtusas da realidade e, finalmente, é uma pessoa com dificuldade ou impossibilidade de construir relacionamentos sociais estáveis. Ora, se aplicarmos estes quatro critérios à pessoa de Jesus e tudo o que conhecemos sobre ele, e felizmente temos muito escrito sobre ele, vamos perceber que a resposta parece clara. Vamos ao primeiro critério. Fala incoerente. Ora, as palavras de Cristo são completamente coerentes em toda a sua estrutura. Aliás, ele falou muito, fez longos, grandes e profundos discursos, teve imensos diálogos. Portanto, nós temos muita informação sobre o que Jesus disse. E aqueles mesmo que, obviamente, se detêm num estudo até mais cuidadoso da Bíblia e dos Evangelhos, vão perceber que a comunicação de Cristo e a natureza do seu discurso é profundamente denso, cuidadoso, harmonioso e em perfeita coerência. É por isso que muitas pessoas, até sem fé propriamente, em Jesus como Deus, aliás, encontram grande sabedoria e o consideram precisamente como um filósofo, um grande pensador. Porque podemos mesmo dizer que há uma, não apenas uma lógica intrínseca, mas há toda uma estrutura de pensamento no ensino de Cristo. E, portanto, não há coisas contraditórias ou completamente desconexas umas das outras. Portanto, uma das provas que temos de que a fala, o ensino de Cristo é todo ele coerente, é que as suas palavras e o seu ensino globalmente são usados para fundamentar muitos outros textos, muita reflexão e até muitas vidas. E isto acontece assim há mais de 2000 anos, ou seja, está mais do que provado. Logo, o primeiro critério está claro. A fala de Jesus, o seu ensino, não é incoerente, tem uma estrutura sólida e internamente coerente. Vamos à área das emoções. Este era o segundo critério. Será que Jesus tinha as suas emoções descontroladas, que é outro fator para perceber se uma pessoa está fora de si, num estado de loucura? É interessante aqui, talvez até uma recomendação, de ler alguns dos livros do famoso psiquiatra Auguste Cury, porque ele teve o cuidado de analisar a vida de Cristo com muito detalhe a partir dos relatos dos evangelhos. Aliás, Auguste Cury era um homem agnóstico, ou seja, sem uma crença fixa em Deus e muito menos em Cristo, até que um dia começou a estudar a vida de Cristo, muito precisamente pelo lado das suas emoções, e ficou absolutamente estupefacto com aquilo que encontrou, por ter decifrado a partir da sua biografia, que são os evangelhos, é isso que eles são, um homem com uma maturidade emocional como não encontrou nenhum outro na história. E por isso ele escreveu muito a esse propósito, em livros diversos, como por exemplo O Mestre da Vida. Jesus teve total controle sobre as suas emoções. E isto é tão profundo que no caso da vida de Cristo isso aconteceu mesmo nos momentos de maior angústia, de maior dificuldade. Ele manteve um absoluto controle sobre as suas emoções. Em terceiro lugar, tínhamos o critério das percepções estranhas da realidade. Será que Cristo tinha uma percepção do contexto em que vivia, da realidade que o circundava? E a resposta é sonoramente sim. Jesus nunca perdeu noção apenas de quem ele era, de onde estava e do contexto em que estava inserido. Por isso a sua mente era muito lúcida, precisamente acerca do contexto em que vivia, fosse ele o contexto religioso, político e social, e as suas percepções sobre a realidade eram profundamente coerentes, mas também sólidas e inspiravam, aliás, as outras pessoas a enfrentar a realidade com que viviam. E, finalmente, a última hipótese de encontrar a loucura em Jesus seria a hipótese de ele ter dificuldade ou incapacidade de ter relacionamentos sociais. Ora, é muito claro que quando lemos a história de Jesus, não apenas ele não tinha dificuldade, como Jesus tinha uma grande habilidade para os relacionamentos. Como os princípios que ele estabeleceu para os relacionamentos humanos, podemos dizer que são provavelmente dos mais extraordinários, belos e profundos que alguém já alguma vez apresentou. Talvez podíamos pensar em regras que se tornaram famosas e que são da sua autoria, do seu pensamento, como faz ao outro aquilo que gostarias que te fizessem a ti, ou devolve o mal com o bem. Coisas que se tornaram, na verdade, valores universais para criar bons relacionamentos. E quantos outros momentos e encontros Jesus teve que servem como referências de como criar extraordinários relacionamentos. Jesus tanto conseguia relacionar-se com multidões de pessoas que o acompanhavam e o seguiam, como tinha amigos próximos, como tinha diálogos profundos com pessoas de natureza e com experiências completamente diferentes das suas. O que podemos dizer depois desta análise é que definitivamente Jesus não era um louco, ao contrário. Trata-se do ser humano mais equilibrado que alguma vez esta Terra já conheceu. E, portanto, se Jesus não era um louco ao afirmar que ele era Deus, a outra hipótese que poderíamos sondar é se ele estaria a ser mentiroso ao fazer esta afirmação. Talvez agora questione, ok, mas como é que vamos conseguir provar, analisar se ele estava ou não a mentir? E eu acredito que, na verdade, é possível fazê-lo. Porque para responder a essa pergunta, nós precisamos primeiro de questionar-nos sobre o seguinte. Porquê é que uma pessoa mente? Quais são os fundamentos, as motivações? Ora, os motivos para uma pessoa mentir podem ser diversos, mas se pudéssemos resumi-los numa grande razão, mais global, as pessoas mentem para ganhar algum tipo de vantagem. É isto. Pode-se resumir a isto. Podemos até ilustrar, para ajudá-lo a perceber melhor, posso ilustrar isto. Imagina, um aluno quando mente, obviamente que é para tentar ganhar uma nota, ou alcançar uma nota mais interessante no seu teste. E, portanto, ao copiar, ao mentir, ao enganar, ele tem o objetivo de ter uma vantagem. Alguém pode mentir no ambiente de trabalho para tentar ganhar prestígio, por exemplo, com o chefe ou com os colegas de trabalho, ou para que não se saiba alguma coisa que fez de errado e que podia prejudicar. É possível também que alguém minta para ter vantagem no negócio e evita dar uma informação ou esconda alguma coisa que era importante ser dita para que fique com essa vantagem. Alguém pode mentir, por exemplo, para impressionar os amigos. Enfim, ninguém mente com a impressão que vai perder alguma coisa quando mente. Ou seja, as pessoas mentem para ganhar alguma coisa, para ter uma vantagem. Ora, com isto em mente, podemos então avaliar a vida de Cristo e perceber se ele estava de facto a mentir sobre a sua divindade. Se estava, o que é que Jesus ganhou com isso? Qual foi a vantagem? E a resposta é evidente: nenhuma. Jesus não tirou nenhuma vantagem de afirmar que era Deus. Ele não ficou rico com isso. Ele não ganhou prestígio social com isso. Ele não se tornou um líder político ou fundou um império do qual se tornou o grande senhor ou imperador. Jesus nem sequer fundou uma religião no sentido em que ele se tornou o guru e ganhou grande vantagem com isso. Isto é tão verdade que, por causa de se afirmar ele próprio como eu sou o Deus na Terra, Cristo sofreu apenas perseguições, sofrimentos por causa dessa afirmação. Ele foi rejeitado até pela sua própria família. Ele foi perseguido por líderes religiosos. Por algumas vezes, como já li há pouco, aliás, sofreu até o risco de ser apedrejado, mas todos sabemos que finalmente ele foi torturado de maneira horrível e morto, com a pior forma com que era possível morrer no seu tempo, a morte de cruz. E tudo isto precisamente pela ligação ao facto de Jesus se afirmar como sendo Deus. Ora, sejamos honestos, ninguém em sã consciência mente ao ponto de morrer por causa da sua mentira. Aliás, muitas vezes nós mentimos e às vezes somos obrigados a retirar a mentira quando percebemos que ficamos sem soluções. Se Jesus estivesse a mentir, na hora em que ele percebesse que a sua mentira o estava a conduzir à morte, ele facilmente negaria a sua mentira. Isto é o normal. Ninguém está disponível para sofrer uma consequência deste rigor por causa de uma mentira. É por isso que, pela lógica, é possível afirmar que não, Cristo não mentiu quando se afirmou ser o eu sou. Se Jesus não era um louco, se Jesus não estava a mentir, logicamente resta-nos uma possibilidade. Jesus é aquilo que ele disse ser. Jesus é Deus. E qual é a importância de saber então que Jesus é realmente Deus? É simples, mas ao mesmo tempo tão profundo e complexo. Se Jesus era Deus, então tudo o que ele falou foi absolutamente verdade. E portanto isso significa que todas as coisas que ele disse, que ele ensinou e das quais deu exemplo, elas são absolutamente chave para a nossa vida. E eu termino, aliás, olhando em concreto para duas delas. Jesus disse que nos ama. Jesus disse-nos que, como Deus, como Senhor e Criador de todas as coisas, tem um amor profundo por cada um de nós. Logo, como Jesus disse a verdade, isso implica, meu prezado amigo ou minha querida amiga que me ouve nesta hora, implica dizer que Deus o ama a si de uma maneira extraordinária. Mas uma segunda implicação é de que Jesus, por ser Deus, está disponível a perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, a limpá-las, a esquecê-las, a recomeçar connosco, porque ele se afirmou como aquele que pode, que limpa e apaga os pecados. Essa foi a sua afirmação. Por isso, lá está. O facto de Jesus ser Deus,
significa que nele e através dele nós temos a possibilidade de recomeçar, de esquecer o que ficou para trás, de não sermos escravos nem do nosso passado, nem das nossas falhas, porque Jesus estende o perdão como Deus pode fazer. E em terceiro lugar, se Jesus é Deus e se Ele afirmou a verdade sobre si próprio, como hoje podemos aqui explorar e compreender melhor, então a grande verdade é que Jesus deixou uma promessa de que em breve, no tempo certo e no seu tempo, Ele voltaria a esta terra para nos buscar, para colocar um fim à história tal como a conhecemos. Por tudo isto, podemos afirmar: Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso amigo. Jesus quer-nos perto. Não apenas aqui, porque Ele quer estar perto e ser íntimo de cada um de nós, também nos quer perto por toda a eternidade. É por isso que a minha conclusão para si, para mim também é esta: creia em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo, descubra e explore as grandes verdades que Cristo ensinou e que encarnou. Creia em Cristo.
Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão.
Estamos mesmo a chegar ao final da Voz da Esperança de hoje. Muito obrigado pela sua presença aí desse lado, comigo neste episódio onde falámos sobre Cristo, sobre a grande verdade da sua identidade. Jesus, o Deus que se manifestou. A fechar, tenho uma surpresa, se quiser uma oferta muito especial para lhe fazer, e por isso deixo-lhe este desafio. Temos um estudo bíblico muito especial chamado Ensinos de Jesus. São 18 lições centradas em Cristo, naquilo que Ele disse, que ensinou, no seu ensino, portanto. E por isso mesmo o curso Ensinos de Jesus, hoje temos uma versão muito especial que vai com certeza ser útil e facilitar-lhe o estudo. Temos o PDF com todo um curso bíblico para lhe oferecer, mas obviamente só enviaremos este PDF àqueles que estiverem desejosos e tiverem gosto em recebê-lo. Ora, por se tratar de um envio digital, desta vez não temos um limite, por vezes temos 5, 10 ou 20 livros para oferecer. Hoje é o envio deste curso Ensinos de Jesus, com as suas 18 lições sobre a vida do Mestre, o grande Jesus, o Eu Sou. Se quiser receber este estudo, já sabe, envie para nós uma pequena mensagem dizendo que gostaria de receber precisamente o PDF, ou a revista, ou o estudo Ensinos de Jesus. Pode fazê-lo para o nosso número de telefone, um SMS, um WhatsApp, como for mais fácil. 933-912-912. É muito fácil. 933-912-912. Ficamos à sua espera que nos envie essa mensagem. Todos os que nos enviarem receberão, com certeza, este estudo em formato digital. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Fica o encontro marcado no nosso próximo programa, A Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.